Podcast Frota e Companhia. Caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus. Apresentação, José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, disponível em formato de vídeo, revista digital e podcast. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos apresentar mais um programa da campanha Caminhos da Retomada, dedicado à indústria automotiva. Ao meu lado está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, junto com o comando técnico do Paulo Vasquez.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por acompanharem essa série de entrevistas que estamos realizando com personalidades do mundo do transporte, com o objetivo de apontar saídas para esse difícil momento que passa o país e o setor, em função da pandemia do coronavírus.
E hoje, caros amigos, trouxemos um convidado muito especial que reúne uma larga experiência no mercado de veículos comerciais, em especial no mercado de ônibus, e que hoje está à frente de uma das maiores encarroçadoras de ônibus do mundo.
É o diretor do negócio Ônibus Brasil, da Marco Polo, Rodrigo Otávio Picusta. Seja bem-vindo ao nosso programa, Rodrigo, e obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Solange. Boa tarde, José. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com os amigos da Frota e Companhia para bater um papo. Eu acho que o próprio nome do programa já é bacana, né? Caminhos da Retomada. Eu acho que é o momento de pensarmos positivo, atuarmos, obviamente, mas eu acho que já vislumbrando a nossa retomada.
Sem dúvida. E Picusta, há 20 anos você atua nesse mercado de ônibus e desde 2010 passou a se dedicar integralmente a Marco Polo, inicialmente para dar suporte às diversas plantas da empresa no mundo inteiro e mais recentemente na área de vendas junto ao mercado interno, né? Então, com base nessa experiência, como que você resume o impacto da pandemia do mercado, da pandemia do coronavírus no mercado de carrocerias para ônibus?
Olha, José, eu acho que isso é consenso que talvez tenha sido das crises que nós passamos aí a mais aguda, né? Definitivamente é que chegou mais rápido e nos pegou de forma mais profunda, realmente. Tá? Se a gente olhar aí, alguns segmentos simplesmente pararam no tempo lá em março e ainda não voltaram. Então, sem dúvida nenhuma, é uma crise de um nível que nós nunca tínhamos identificado antes, né? Agora, a gente espera que a gente consiga, diferente de outras crises, e principalmente comparando com a nossa última grande crise brasileira, aí, que a gente consiga retomar mais rápido, né? Eu acho que esse é o objetivo e o trabalho de todo mundo, que a gente consiga encontrar saídas para que essa retomada seja o mais rápido possível. E eu, particularmente, acredito, sim, que nós temos boas oportunidades para fazê-lo.
Picusta, como anda a recuperação nos quatro segmentos desse mercado? A começar pelos ônibus urbanos, rodoviários, micros e o caminho da escola.
Começar pelo segmento, eu acho que é o mais fácil. O caminho da escola, ele basicamente não sofreu grandes impactos. Como vocês bem sabem, é uma licitação, é um registro de preços, né? Regido por um contrato de seguiu bastante normal, eu diria. Nós estamos nos encaminhando aí pro final do volume do pregão que foi realizado no final de 2019. Nós temos ainda entregas para realizar aí até o primeiro trimestre do ano que vem, mas sinaliza o cumprimento integral, muito próximo do integral dos volumes licitados, né? Foram cerca de 6 mil veículos, dos quais a Marco Polo é responsável por 4.800. Então, nossa perspectiva é de chegar muito próximo desses 4.800, certamente acima de 4 mil veículos, e isso tem nos ajudado muito nesse processo de administração da pandemia, a partir do momento que a gente consegue resolver boa parte da nossa produção, das nossas plantas de veículos leves, né? Mais especificamente a planta São Marino, a planta do Rio de Janeiro, a Ciferal, e a planta de São Mateus com uma grande parcela de caminhões da escola. Falando dos veículos, nós tivemos ao longo do ano algumas capitais que seguiram seus planos de aquisição. Uma bastante marcante é Manaus, que vem há já alguns anos sem fazer grandes aquisições e fez uma renovação bastante interessante esse ano, praticamente toda ela com veículos da Marco Polo. Tivemos boas vendas também para outros mercados, Brasília comprou bons volumes, alguns volumes aí espalhados por outros locais e operações menores, mas eu diria que no caso da Marco Polo, o impacto na produção de veículos urbanos não foi tão severo, dado a capilaridade que nós temos de mercado e estarmos presentes em vários mercados brasileiros. Óbvio, com uma redução de volume normal, mas com algumas capitais que nos permitiram manter um nível, eu diria que próximo da normalidade, próximo aí de 80% do volume estimado. Então, o impacto combinado com o desenvolvimento do projeto do Caminho da Escola de forma normal, eu diria, ou de forma conforme previsto, nos permitiu manter as fábricas de veículos leves sem grandes impactos. A questão começa a ficar um pouco mais complicada quando a gente se aproxima dos veículos rodoviários, né? E aí, óbvio, dentro do rodoviário, a gente tem que subsegmentar e entender um pouquinho. Um segmento que surpreendeu esse ano e tem nos ajudado muito a manter a operação em níveis minimamente aceitáveis é o segmento de fretamento. Esse segmento segue forte, eu diria, nos está surpreendendo neste ano. Nós devemos fechar até acima daquilo que havíamos orçado originalmente para o segmento. Vamos entender um pouquinho a mais do que estava previsto originalmente em nosso orçamento. Por vários efeitos, né? A agroindústria segue forte, a mineração segue forte, a questão das operações de fretamento também, algumas delas solicitarem distanciamento entre os passageiros, isso tudo, vários outros componentes aí, nos permitiram um ano bom, né, em termos de fretamento. E a situação realmente se complica quando a gente fala de linhas rodoviárias de longa distância, média e longa distância, e o pior caso, disparadamente, é o turismo, né? Esse, praticamente, as vendas pararam lá em março. Alguns casos muito pontuais de clientes que já estavam no meio do seu processo de aquisição, já tinham adquirido chassis e terminaram de produzir as suas carrocerias. Mas esse realmente foi severamente impactado e a gente acredita que a retomada aconteça somente no ano que vem. Então, é um mix, né, de vários segmentos, cada um com um nível de afetação e com uma velocidade de retomada. A gente acredita que, né, o próximo ano a gente deva ter um início de recuperação mais marcado, vai depender muito ainda do que vai acontecer daqui até o final do ano, nos feriados que nós temos, como vai ser a nosso Réveillon e férias, mas a gente acredita, assim, no início de retomada.
Perfeito. Nós acabamos de, inclusive, agora, conversar com a Letícia Sampaio, da UT, da Abrat, e ela estava exatamente reportando a dura situação dos transportadores rodoviários de passageiros, mas apostando numa recuperação, pelo menos a médio e longo prazo. Mas só para fecharmos esse bloco, Picuça, eu pergunto a você, embora não seja exatamente a sua área, mas do ponto de vista da empresa, como se comportaram as exportações de ônibus nesse período? Elas serviram para, de certa forma, compensar as perdas internas ou não?
Sim, José. A questão é a exportação, a característica da exportação, na sua grande maioria, elas são contratos de maturação mais longa. O que eu quero dizer com isso? Contratos de exportação e principalmente os mercados, principalmente o mercado africano, são contratos de longa negociação, de longa estruturação, porque depende de estruturação financeira, de uma série de fatores, né? E obviamente esses contratos, nós tínhamos alguns contratos desse tipo já sendo trabalhados previamente à pandemia e eles estão sendo executados quase que de forma normal. Isso nos ajudado também a mitigar um pouco o impacto, né? São, na sua maioria, contratos de veículos urbanos, não rodoviários, mas sim, eles nos ajudam, particularmente nesse momento de dólar mais alto, né? Ter uma carteira de exportação mais robusta também ajuda, E nós temos também feito uma vamos dizer assim, um mix, né, entre produtos rodoviários e produtos urbanos aqui na nossa planta de Anahec, para poder mitigar um pouco a falta de veículos pesados. Obviamente, os mercados de exportação, os nossos mais cercanos aqui, Argentina, Chile, Peru, estão igualmente afetados, né? Também suspenderam. A Argentina já vinha de uma suspensão anterior a isso, por fatores econômicos. O Chile, se vocês bem lembrarem, lá por outubro, novembro, começou a ter problemas ali com os protestos, então o mercado já vinha até antes da pandemia, de forma que a gente acredita que esse é o lado bom por já estarem em crise, é que eles realmente tenham que voltar antes, né? A recuperação possa ser mais rápida nesses segmentos, porque eles já estavam há mais tempo sem fazer aquisições do que outros mercados. Mas sim, as operações da África têm nos ajudado também a mitigar um pouco o impacto.
Ok, Rodrigo e caros ouvintes, vamos dar uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia, caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que mostra os caminhos para a retomada dos negócios por parte da indústria automotiva depois do coronavírus.
Hoje estamos entrevistando o diretor do negócio Ônibus Brasil da Marco Polo, Rodrigo Otávio Picuça.
Bom, Rodrigo, as operadoras de ônibus, além de sofrerem com a queda na demanda, né, no volume de passageiros, eles tiveram que se ajustar a inúmeros protocolos de saúde para evitar o contágio tanto de colaboradores como de passageiros. Por outro lado, isso também acabou estimulando a oferta de soluções de segurança por parte dos fabricantes de ônibus, inclusive a Marco Polo. O que exatamente vocês desenvolveram nesse sentido?
Bom, Zé, eu acho que esse foi um processo bem interessante para nós, né? Desde o princípio, óbvio, a preocupação muito grande com os impactos desse processo nas operações da empresa. E rapidamente a gente entendeu que a única forma de mitigar esse impacto era, de alguma forma, ajudar os nossos operadores, nossos clientes, a retomarem também as suas operações. E a gente começou a discutir com alguns operadores, foi buscar aí também experiências em outros países nos quais a gente opera, para tentar identificar o que poderia ser feito, de que forma nós poderíamos mitigar, né? E aí começamos o desenvolvimento através de um grupo de trabalho interno, envolvendo a nossa área de desenvolvimento de produtos. Chamamos aí um desafio a startups, para que também nos trouxessem sugestões e projetos. E criamos, na verdade, o que a gente chamou de uma plataforma, né, que nós chamamos de Marco Polo BioSafe, que engloba uma série de projetos, uma série de soluções focadas na experiência do usuário, né? Então, tem ali questões de sanitização do veículo, e a partir do momento que a gente começou a desenvolver, nós percebemos que também poderiam ser aplicadas a outros espaços. Então, nós desenvolvemos ali uma sanitização por uma névoa seca, que nós chamamos de fog in place, que depois a gente começou a estender também para aplicação em quartos de hotéis, salas de embarque, outros modais, trens, aviões, além do ônibus. Desenvolvemos algumas características internas do veículo, né? Essa desinfecção do sanitário, utilizando radiação UVC, depois a aplicação também da radiação UVC na desinfecção do ar-condicionado, materiais com carga antimicrobiana, então pontos de toque com aditivos antimicrobianos, tecidos com materiais antimicrobianos, os compartimentos de álcool gel. Desenvolvemos um totem também que faz a medição de temperatura, identifica se a pessoa está utilizando máscara ou não, para conseguir ajudar na triagem também dos passageiros, que a gente entende que é algo muito importante. E talvez aquilo que tenha surgido, tenha gerado mais mídia, na verdade, nesse processo como um todo, foi uma sugestão, uma possibilidade de um layout diferenciado dos veículos, com dois corredores, onde a gente está além do distanciamento natural, uma alternativa também de maior conforto e maior privacidade para o passageiro. E a gente entende ser uma possibilidade para alguns serviços, algumas linhas mais nobres, alguns tipos de serviço podem fazer uso desse tipo de layout. O conceito dessas iniciativas todas, José e Solange, na verdade, parte de um pressuposto, de um entendimento de mesmo passado a pandemia, a gente vai ter aí na frente um público mais seletivo, mais exigente, mais observador dessa questão da higiene, da biossegurança, e são alternativas que podem ser adicionadas ao veículo, mesmo um veículo que já esteja em operação, ele pode ser adaptado, buscando responder algumas dessas inquietudes, buscando trazer algum valor adicional ao veículo, né, que o operador possa ofertar neste momento de retomada um diferencial. A gente entende que vamos ter um mercado um pouco mais disputado pela frente, um pouco mais aguerrido, e talvez seja o momento de trazer diferenciais, de trazer coisas novas para os passageiros, uma forma de atraí-los novamente ao uso, mas principalmente de preservar valor, de construir valor, na verdade, junto ao passageiro. Né? Então, as soluções do pacote Marco Polo BioSafe têm esse intuito, né, de a gente construir junto com os operadores soluções que agreguem valor ao transporte rodoviário e que possam, de alguma forma, responder a essa inquietude das pessoas que, mesmo após a pandemia, mesmo passado isso tudo, vão estar mais seletivas, vão estar mais observando detalhes relacionados à biossegurança.
Rodrigo, que outras ações a Marco Polo vem adotando no âmbito interno para incrementar as vendas de carrocerias para o...
Olha, eu já comentei da questão do BioSafe. Nós fizemos também um roadshow com esses produtos aí pelo Brasil. Então, nós produzimos algumas unidades e as apresentamos pelo Brasil. Trabalhamos também num programa de veículos à pronta entrega. Hoje nós temos alguns veículos à pronta entrega, principalmente focado no fretamento, que é um segmento que segue muito forte, né, e demandando. Então, temos trabalhado muito nesse aspecto da questão do pronta entrega. E trabalhamos também bastante na questão financeira, né? Fomos buscar, já desde o princípio, soluções que permitissem que os clientes, mesmo em um momento de maior dificuldade, pudessem encontrar soluções financeiras na Marco Polo que permitissem uma operação normal. Então, o primeiro passo, óbvio, é através do Banco Moneo, que é o banco que opera, o banco que pertence ao grupo. Fizemos, conseguimos aí rapidamente, junto ao BNDES, a postergação dos pagamentos. E logo em seguida começamos a apresentar algumas linhas de crédito com carências mais longas, carências de até um ano para pagamento, né? Buscamos flexibilizar a concessão de crédito, a estruturação de crédito para esses clientes que estavam no meio de operações, né, financeiras e se viram, de repente, com uma restrição de receita. Tudo isso foi feito de forma a também mitigar o impacto junto aos clientes. E creio que temos sido exitosos à medida que, principalmente nesses segmentos de fretamento, nós conseguimos manter uma boa participação.
Ok, Rodrigo, para a gente encerrar esse bloco, você até já antecipou algumas coisas em relação ao que eu vou perguntar, sobre que eventual legado a pandemia do coronavírus, ao seu ver, deve deixar para os fabricantes de ônibus. Já falou a questão da higienização, que talvez venha até se incorporar como um hábito tradicional assim, do setor, né? Que outras coisas mais você acha que essa pandemia pode deixar para os transportadores?
Olha, eu vou um pouco além do fabricante, eu acho que vai um pouco para todos nós, e hoje até estava conversando com um operador. Eu acho que a pandemia ensinou a todos nós, executivos, empresários, a tomar decisões rápidas. Né? Nós tivemos todos que aprender a tomar decisões muito rápidas, antecipar decisões, tomar decisões que talvez nós não tomaríamos numa situação diferente. E com isso, eu acho que todos nós também otimizamos as operações, otimizamos as nossas empresas, reduzimos nossos custos, buscamos soluções talvez não encontrássemos antes, né? Eu acho que esse é um legado importante no foco da eficiência, da redução de custo, da competitividade, da velocidade de resposta, da inovação. Esses aspectos eu acho que vêm para ficar, e eu não estou falando apenas da Marco Polo, eu falo, eu acho que em relação a todas as empresas e também em relação às empresas de ônibus. Nosso setor é um setor bastante conservador e que está tendo oportunidade, né? É o lado negativo, óbvio, a crise ninguém gosta, mas é a oportunidade também de exercitar esse lado, né? Da eficiência, da inovação, da tomada de decisão rápida, da quebra de paradigmas, tudo isso eu acho que para qualquer empresa nesse momento é vital. A questão da biossegurança, eu acho que sim, vem para ficar, até porque vamos imaginar que um cenário de imunização da população total ainda é algo um pouco imprevisível, eu creio que, né, a gente já está começando a ver sinais possíveis de vacina nos próximos meses, mas para que isso se torne de fato uma imunização ampla, a gente ainda está muito longe, todo mundo sabe disso, é um fluxo que vai acontecer tão rápido. E, de novo, nós vamos ter um mercado mais competitivo. E eu acho que tem um aspecto importante que todos nós temos que valorizar. Existe uma mudança de paradigma bastante grande com relação ao turismo. Quando se falava há um ano atrás de turismo de vamos dizer assim, de alta qualidade ou de turismo de primeira classe, se falava ou se imaginava de imediato o turismo internacional. E essa não é uma possibilidade, ou pelo menos não é uma comodidade no curto prazo. Né? Nós vamos ter que começar a olhar para o nosso país, para os nossos destinos, valorizar os nossos destinos, valorizar aqueles destinos que não são, talvez, que não eram aqueles destinos de massa, né? O turismo de proximidade, como a gente fala. E eu acho que essa é uma grande oportunidade também para os operadores rodoviários expandirem suas operações, melhorarem suas operações, focarem nesses novos destinos. Os operadores turísticos também vão ter que olhar para isso, porque o turismo internacional, esse ainda vai demorar talvez alguns anos para ser retomado. E nós temos uma oportunidade, de uma vez por todas, de desenvolver o nosso turismo brasileiro. Óbvio que isso requer capacitação, requer uma série de providências, né, que nós talvez não tenhamos tomado no passado. Mas, como eu falei, talvez esse seja o momento de tomar as decisões realmente importantes e agir rápido. Né? Nós temos uma oportunidade de ouro pela frente de desenvolver o turismo interno. E eu acho que essa também é uma questão que vem para ficar. Definitivamente, nós olharmos com muito carinho para o nosso turismo doméstico, qualificarmos empresas, hotéis, pousadas, restaurantes, guias de turismo, atrações, parques, tudo isso. Porque definitivamente essa é uma riqueza que o Brasil tem e pouco explora. E isso é uma grande oportunidade também para os operadores, transportadores e para nós fabricantes também. Então, nesse sentido, a gente está buscando apoiar todas as iniciativas. Devemos lançar em breve uma iniciativa aí em conjunto com outras empresas e em parceria com o Ministério do Turismo e o SEBRAE, para realmente apoiar a retomada do turismo brasileiro. Tá? Eu acho que, de novo, como empresa responsável, como empresa atuante no setor e pela importância que temos, né, a gente quer ser protagonista também nisso, né, de mostrar e chamar atenção para o Brasil, mostrar e chamar atenção para o turismo rodoviário, o que é uma grandiosa oportunidade para nós, como economia, como sociedade, definitivamente olhar para o Brasil e olhar para os nossos destinos aqui, imaginar que esse é o nosso melhor turismo.
Excelente iniciativa. Ok, ouvintes, vamos dar mais uma rápida parada e voltamos em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia, caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus.
Bem, amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa que integra a campanha Caminhos da Retomada da Indústria Automotiva, promovida pela multiplataforma Frota e Companhia.
Hoje estamos conversando com Rodrigo Otávio Picuça, que é o diretor do negócio Ônibus Brasil da Marco Polo.
E Picuça, você já deu um retrato de como anda a situação do transporte, mas eu queria que você agora pensasse em termos de futuro, né? Como que você está projetando, como que a Marco Polo projeta o mercado de carrocerias para ônibus nesse e nos próximos anos dos vários segmentos?
Olha, em termos desse ano, eu acho que já está muito claro. Lamentavelmente, a gente vai ter uma queda bastante significativa, né? Nós estamos ainda fechando os números de projeção de produção, mas, de fato, eles representam um retrocesso importante. Os primeiros números ainda não consolidados nos apontam um mercado parecido com o que nós tivemos lá em 2017, aproximadamente, quando nós estávamos no auge da outra crise. Mas, como eu falei antes, a gente acredita que 2021 possa trazer uma retomada mais rápida, talvez não em todos os setores de forma homogênea, mas sim acreditamos numa retomada importante, particularmente falando a partir do segundo semestre do ano que vem. A gente acredita ainda no primeiro semestre um pouco difícil, porque, de novo, as empresas ainda estão nesse processo de retomada, de reorganizar a casa, com seus serviços otimizados, a gente entende, de novo, aquilo que eu comentei, talvez todo mundo está tendo que se desdobrar em termos de eficiência, isso significa também operar com frotas menores. Mas a gente acredita que o segundo semestre do ano que vem vai ser muito marcado por uma retomada mais rápida, né? Talvez alguns setores já comecem antes, como eu falei, dependendo da evolução nos próximos meses aqui no Brasil. Mas o segundo semestre do ano que vem já deve ser de uma retomada bastante forte. Essa é a nossa aposta, essa é a nossa crença, e para isso a gente está trabalhando.
Rodrigo, e para encerrarmos esse nosso bate-papo, eu pediria que você dissesse aos empresários que nos ouvem nesse momento, como incentivo, né, para eles enfrentarem e superarem esse momento.
De novo, pode parecer lugar comum, né? Toda crise sempre traz oportunidades. Eu acho que é esse o espírito que todo mundo tem que ter. De novo, essa crise tem um lado bastante democrático que nos apanhou a todos. Né? Não existe, raros os setores que não sofreram impactos. O nosso, infelizmente, é um dos mais afetados. Mas, de novo, buscando otimização, buscando eficiência, racionalizando, pensando na caixa, inovando, focando na experiência do passageiro, que eu acho que isso é algo muito importante para todos nós, né? Entendermos exatamente o que pensa e quais são os anseios de quem anda de ônibus. Eu acho que a gente tem oportunidades muito boas pela frente. Como eu falei, a questão da retomada do turismo de proximidade, o turismo afetivo, como a gente fala, a questão das pessoas aproveitarem agora as festas de final de ano, as férias, etc., para visitar seus parentes, aquelas pessoas que ficaram muito tempo afastadas. Eu acho que a gente tem boas oportunidades aí nos próximos meses de uma retomada mais rápida, né? Se até agora não conseguimos isso, porque a epidemia, infelizmente, se arrastou de uma forma um pouco mais longa do que nós todos estimávamos ao princípio, por outro lado, eu acredito que, passada essa fase, a gente pode, com mais tranquilidade, imaginar uma retomada realmente mais rápida, mais forte. E, de novo, acho que todos nós, isso é da índole do brasileiro, né? Somos guerreiros, superamos crises, superamos mais uma, vamos superar mais uma, com tranquilidade, com muito trabalho, com muita seriedade, né? Um foco naquilo que a gente tem que fazer, e eu acho que, de novo, nós temos aí pela frente grandes oportunidades. Sem dúvida, não foi fácil, não está sendo fácil, nos solidarizamos com todos. Para nós também não tem sido fácil, tivemos que nos reinventar nesse processo, lamentavelmente tivemos que encolher também o tamanho de operações em alguns aspectos, infelizmente é parte do jogo. mas a gente acredita que no final a gente vai acabar saindo mais forte desse processo como um todo, mais ágil, mais rápido, mais eficiente e mais competitivo. Então, acho que isso tem que ser visto como uma oportunidade, de novo, é uma crise, mas também é uma oportunidade de a gente estar mais forte a partir de amanhã.
Muito bom. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado, Rodrigo Otávio Custo, diretor de negócio ônibus da Marco Polo, dizer que a multiplataforma Frota Companhia vai continuar apoiando a indústria do transporte para que operadores e fornecedores possam superar esse momento e possam continuar prestando esse serviço essencial para o país. Suas considerações finais, apenas.
Bom, eu que agradeço de novo. Eu acho que o trabalho de vocês é importantíssimo, né, de a gente poder levar conhecimento, poder levar informação aos nossos clientes, aos nossos parceiros de negócio. E contem sempre conosco, né, para aquilo que for necessário. Estaremos sempre de portas abertas e tudo que pudermos contribuir para essa missão, estaremos a seu dispor. Agradeço aí a todos.
Obrigada, Rodrigo. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Hoje vamos ficando por aqui e até o próximo programa.
Bem, amigos, obrigado pela sua audiência. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação ou então nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo e das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Podcast Frota e Companhia, caminhos da retomada indústria automotiva. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para apontar saídas depois da pandemia do coronavírus.